Como é que não apareceu tua solicitação, cara?
Pera aí que eu já vou. Fala, pessoal! Ó, quem tá no LinkedIn aqui, nós estamos fazendo uma aventura aqui, eu e o Alê, porque nós vamos entrar simultaneamente no LinkedIn, no Instagram e no YouTube, hein?
Show. Gustavo, sua solicitação.
Apareceu aí, Alê?
Apareceu, tem uma galera que pediu para entrar aqui na live. Tô vendo para chamar o Gustavo certo aqui. Show, acho que agora. Fala, garoto.
Aê, fala meu querido, tudo bem?
E aí, tudo ótimo. E você,
Pô,
irmão?
tô até perdido aqui, muitas câmeras, viu, Alê? Nós estamos aqui, ó, ao vivo no YouTube, no LinkedIn e no Instagram, hein? Isso é tríplice coroa. Marco Túlio Guedes da Racun tá aqui, ó. A Racun é a maior agência de marketing digital do país. A sua câmera do LinkedIn sumiu, viu, Alê? É, tá tudo preto lá. Agora voltando. Vamos ver. E aí, gente? Ó, que papo legal que nós vamos ter hoje com esse mestre do empreendedorismo. Ali estava me contando um negócio super legal aqui, que ele era do mundo digital, mundo de games, antes de entrar no mundo do business de gente grande, né? E de ficar um homem sério, aí entrar nessa vida, né, de executivo de empresa séria, grande, e de um mercado super consolidado. Mas mesmo no mercado consolidado, no mercado tradicional, o Alê foi buscar métodos inovadores, maneiras de fazer o diferente, de sair da mesmice, de parar de fazer o mesmo. Tem uma frase, viu, Alê? Você no LinkedIn ainda está a tela preta lá. Mas pode ser. Vamos testar. Galera do LinkedIn, segura aí. E nós estamos no Insta lá também. Ó, pessoal de Montes Claros, ó, tá presente aqui. Pará, Gominas, Pará. Candeias da Bahia. Brasil inteiro para nos ouvir, para ouvir essa figura aí tão emblemática que tem transformado o mercado imobiliário brasileiro. Né, tem trazido uma revolução, uma disrupção para o mercado. Eu tenho certeza, viu, que hoje vai dar uma lição de vida, porque aqui, Ale, eu gosto de conversar com gente que faz, com gente que tem conhecimento, que tem metodologia e que executa, que faz, que tira as ideias da cabeça e coloca essas ideias em prática. E você é um exemplo grande disso aí, porque inovação é algo que muita gente fala. É, muita gente quer fazer, mas pouca gente consegue de verdade montar modelos disruptivos, modelos que revolucionam. Tem muito do sempre foi assim, viu, Alê, das indústrias, principalmente indústrias tradicionais. Por que que você faz isso? Não, sempre foi assim. Uma vez eu estava com um diretor da TV Globo em São Paulo, tinha um monte de fita em cima da mesa dele, e eu perguntei: o que que é essa fita aí? Ah, para mandar comercial. Qualquer um quiser mandar comercial para a Globo, manda por motoboy, por fita. Eu falei, mas é assim até hoje? Aí ele falou assim: não, é assim. Aí você voltou lá: é assim. Eu
Aí.
falei, mas por que que isso é assim? Não, todas as emissoras recebem assim, todas as agências recebem assim, Ale. O cara respondeu para ele, aquilo ali estava resolvido, aquele problema. E eu falei: podemos tentar resolver esse trem? O cara falou: não, vocês conseguirem, nós criamos um sistema para interligar agências de propaganda com as emissoras de TV, plugamos 400 agências da Globosat na Globo, assim, de uma hora para outra, que todo mundo queria, o mercado queria, mas ninguém nunca tinha proposto primeiro, ninguém tinha perguntado para o cliente, todo mundo tem os pré-conceitos, que é aquele negócio para ser, não, já sei, eu trabalho há 30 anos aqui, rapaz, sei como é que funciona e tal, mas esquece de ver que as pessoas mudam, né? Eu acho que uma coisa interessante na sua história é que você o tempo inteiro está questionando os padrões, o que todo mundo acha que é a verdade absoluta. E aí estão as grandes oportunidades, né? Eu tenho falado muito para as pessoas que querem saber mais sobre inovação, que o conceito de inovação, na verdade, é tentar entender problemas que as pessoas têm e como que eu resolvo o problema, ou mais, tirar atritos, né, Ale? Identificar onde estão os atritos com o cliente, né, do cliente, pode onde está atrito de compra, onde está atrito de consumo, de alguma coisa, e falar como é que eu foco para tirar esses atritos. Então, antes de agradecer a audiência do Brasil inteiro, Uberlândia, Goiânia, Fortaleza, Sumaré, Rio de Janeiro, Caxias do Sul, Recife, Floripa, Vitória, Curitiba, BH, terra do Cruzeirão Cabuloso, vários lugares aí, o Brasil inteiro, né, para ouvir, Ale, eu queria que você contasse um pouquinho sobre a sua experiência de vida, né? Como é que... Onde você veio, assim? Como é que foi sua criação? Onde você estudou? O que você estudou? Como é que sua cabeça virou essa cabeça, né, inovadora? Porque as pessoas querem muito saber. A Fê, aí tá, minha amiga, está lá na Austrália. Ó. Já é dia, inclusive, na Austrália. Fala aí, Ale, uma boa noite. Seja bem-vindo. Né? Eu estou aí no seu canal também, mas conta um pouquinho para as pessoas da sua história, da história da Vitacom e depois, né, chegando na história da House, que eu acho que é a grande revolução. Você está levantando uma bandeira aí.
Pô, Gu, primeiro, puta prazer estar aqui com você. Sou um fã, cara, amigo já. Bom te reencontrar aqui. E você, mineirinho, bobo que não é, viu a fita lá em cima e falou, porra, onde os caras estão com puta problema, eu vou fazer algo diferente, vou aproveitar uma oportunidade. E acho que um pouco isso é a nossa vida empreendedora, né, cara? É onde todo mundo vê problema, dificuldade, a gente enxergar algo para ser entregue. Cara, a gente tem um ponto em comum, que a minha primeira empresa foi de entretenimento digital. A gente fazia games para celular, tava te contando aqui antes da gente entrar, que a gente fez o Show do Milhão, entre outras coisas, várias coisas para TV Globo, na época, No Limite, tinha um programa do Cazé, na época, puta, foi uma fase interessantíssima. Cara, eu desde muito pequeno fui criado numa família empreendedora, eu frequentava, desde que eu me lembro, que me conheço por gente, começando a andar, cara, tanto 3, 4 anos, eu ia com meu pai ver obras, ver construção, ele era do mercado de construção civil, e cara, isso foi me marcando. Meus dois avós, eles eram imigrantes judeus que fugiram da guerra, e eu muito, desde cedo, eu ia pra loja, cara, eu ficava no balcão, no caixa, falando com os clientes, eu ia pra loja de imóveis do meu outro avô, isso pelo menos 2 a 3 vezes por semana, cara, você imagina... desde muito molequinho. Então, eu me criei nesse ambiente de comércio, de gente fazendo troca de mercadorias, e acho que isso foi uma influência muito grande. Com 17, 18 anos, eu fundei minha primeira empresa, chamava Banana Games, depois virou BG Interactive, na época, e daí também foi uma experiência incrível, cara. Tinham todas as teorias de startup, as dificuldades de startup, ainda não estava tão desenvolvido esse ecossistema, acho que você também já participava de alguma forma disso. E, cara, foi incrível. A gente captou investidor anjo, depois fez um M&A com a companhia. E daí eu voltei para o mercado imobiliário um pouquinho depois, com uma cabeça totalmente virada, depois de ter vendido a empresa. E eu falei, cara, eu vou mudar tudo isso, né? Quero, da mesma forma como você viu a fita, eu olhava para o mercado e falava, pô, não pode ser que as pessoas ainda vivem assim, né? A proposta na época, agora era assim, cara, eu vou te vender um apartamento grande e relativamente longe. E o cara, assim, o cara ia no sonho de comprar um apartamento com varanda, gourmet e etc. Só que ele ficava 5 horas por dia dentro de um carro. Uhum. E eu era assim, eu era um cara que ficava 5 horas por dentro de um carro. Cara, quando eu casei, eu fui morar num apartamento bem pequenininho. E dessas 5 horas que eu ficava no carro, eu comecei a fazer a pé, de bicicleta. Não tinha Uber, não tinha ciclofaixa na época. Isso, eu escrevi 3 livros de como viver em São Paulo sem carro. Caramba, um grande manifesto pra mudar a forma como as pessoas se locomoviam. Então, a grande proposta era resolver a dor do trânsito, cara. Eu queria que as pessoas pudessem morar sem ficar horas e horas dentro de um carro. Então, quando todo mundo vendia o sonho de ter um apartamento longe, com varanda gourmet, eu falava, não, cara, eu quero possibilitar que as pessoas morem mais perto e talvez elas vão trocar espaço por tempo. Tempo com a família, tempo para poder se exercitar, tempo para ler um livro, tempo para ir para pós-graduação. Qualquer coisa que a pessoa quiser usar o tempo dela, ela poderia ter. E assim começou a Vitacom há 10 anos atrás. Como você falou, né, cara? Eu saí do digital e fui para o tijolo. E só que com o bichinho do digital sempre mudando a minha forma de pensar. Então, na verdade, foi uma grande startup do tijolo. E hoje, cara, depois de 10 anos, são mais de 70 prédios executados, são mais de 30 mil membros na base. Quer dizer, foi uma história incrível. E a gente mudou a forma como as pessoas pensam o mercado imobiliário, né? Então, o conceito foi mora menor, mais eficiente. né? Menos condomínio, menos IPTU, uma vida mais prática. A gente trouxe o conceito de sharing economy para dentro dos prédios, de economia compartilhada. Então, se eu tenho uma sala de jantar com 10 lugares, cara, eu posso compartilhar com o resto do prédio quando eu precisar, uso. Né? Não preciso usar uma vez na Páscoa, uma no Natal e ficar pagando sobre aquilo. Eu posso ter um coworking no prédio, eu tenho um lounge para receber os meus amigos, eu tenho uma academia de ginástica incrível. Então, a gente tornou tudo muito mais eficiente e as pessoas ganhando tempo. E, cara, aí daí, como bom empreendedor, eu comecei a questionar esse conceito alguns anos mais tarde, que a grande mudança hoje, na minha visão, e a gente vai falar bastante disso, que é o consumo da casa como um serviço. É a casa não mais como uma compra. Eu não vejo mais a solução do cara ir lá e endividar 30 anos e comprar a sua casa como a solução definitiva. Tá? Primeiro que ele vai ficar imobilizado, segundo que a vida dele vai mudar várias vezes. Então você vai estudar, depois você vai trabalhar, vai ganhar um dinheirinho a mais, daí depois você vai casar, vai ter filhos, os filhos vão precisar ir para a escola, para a creche, para a escolinha primária, depois os filhos ficam grandes e saem de casa. A vida vai mudando ao longo do tempo, cara. Então, na nossa visão, a moradia deve acompanhar a pessoa em cada momento da sua vida. Então, do que eu acreditava que eficiência e mobilidade era vender um apartamento perto, hoje o meu conceito é: a casa ideal é aquela que se adapta ao teu momento de vida, cara. Esse é o conceito. Então, daí nasce a House como esse novo movimento que tem como objetivo prover a moradia como um serviço, com experiências incríveis, com muita tecnologia, e por aí vai. Daí você sai, começa a jornada empreendedora, a gente se apaixona, cresce, e daí tem toda essa aventura que é empreender no Brasil, no mercado volátil. E estamos aqui conversando hoje, cara.
Ale, cara, é muito legal a sua história, porque você passa por reinvenções constantes, né? Assim, você é aquele cara que nunca se entende como, resolvi o problema, acabou, né? Porque muito o problema que eu acho de várias empresas é que o cara vai numa linha crescente, resolve de verdade um problema no primeiro momento, mas deixa de olhar para frente, né? E pensa assim, tudo que me fez chegar até aqui é o que vai me levar até muito mais longe, que não é uma verdade. Na minha família, tem uma história, viu, Ale? Meu avô veio de Portugal para montar a fábrica de cortiça no Brasil. E na época do vovô, cortiça fazia, além de rolha de vinho, era isolamento térmico. Você tem uma ideia? Minha mãe nasceu numa casa de São Paulo, no Murumbi, de 4 andares com elevador dentro. Década de 60, hein? Podre de rico, cara. Eles eram muito ricos mesmo. E aí, o que aconteceu? Um dia chega alguém com meu avô e fala assim, doutor Adriano, nós temos que olhar essa inovação aqui que está chegando. E minha avó disse que o vovô esfarelava aquilo ali. Isso aqui é porcaria. Nunca que isso aqui vai substituir a cortiça. Cortiça, casca de árvore, prensada, né? Qualquer câmera frigorífica precisava daquilo ali e tal. E era o isopor. Cara, o isopor entrou, destruiu o negócio do meu avô, que me deixou uma máquina fotográfica de herança. Então, o que é interessante disso aí? O mundo, Ale, e isso na época do vovô, uma tecnologia nova, demorava 50 anos para entrar no mercado. É, qualquer nova disrupção que havia no mercado demorava décadas para aquilo ali se consolidar. Né? Hoje as coisas entram no mercado com uma velocidade gigantesca. E o problema é, onde estão os concorrentes? Né? Porque aquele cara que você está trazendo aí, assim, o cara que era o seu concorrente antes, a montadora, por exemplo, né? A Fiat, que olhava para a Ford, que olhava para a GM, que olhava para a Volkswagen, agora começa a olhar e fala, mas veio um cara que não era do nosso grupinho aqui e está destruindo nosso mercado, né? O Uber, por exemplo. Então, esses novos entrantes, ou os inimigos invisíveis, vêm de lugares que ninguém conhecia ainda. Por quê? Porque ele vem para resolver problemas. Né? Esse cara está muito focado, porque eu acho que aí é o seu perfil. Você está muito mais focado em resolver problemas do que no modelo em si. Né? Assim, o modelo pode mudar, desde que eu esteja acompanhando. E aí tem um ponto muito legal, e eu quero voltar depois para você com isso. Você falou sobre tendências, né? Eu fiz uma vez um curso nos Estados Unidos sobre tendência de mercado. Tem uma mulher que é especialista nesse negócio, chama Faith Popcorn. Faith Popcorn, né, em português. Mas a Faith Popcorn, ela é especialista em tendência e ela fala de algumas... A primeira coisa que ela fala é o seguinte. Se você consegue enxergar uma tendência, ela não existe mais. Não é tendência. Tendência você não vê. Né? Elas são sinais de que ela pode acontecer. E aí, o que ela fala? Tendências que podem impactar nossas vidas. E aí, depois eu queria entender do seu lado como é que você enxerga essas tendências. Por exemplo, 99 vidas. Né? As pessoas não têm mais uma vida. Que você falava, ela é dona de casa, ele é não sei o quê, ele é empresário, ele é isso. Não, o cara é uma coisa, mas é outro, dá curso, dá palestra, faz o negócio do emprego dele, faz, tem várias coisas. A gente não consegue mais se identificar como né? O cara faz aquilo ali. Outra coisa que ela fala, cocooning, as pessoas vão se encasular mais. Né? Isso ela falava, inclusive, antes da pandemia, mas por causa de medo, segurança e tudo mais, as pessoas também vão querer, né, fazer coisas com mais comodidade. Aí vem iFood crescendo, Rappi crescendo, e-commerce crescendo para trazer a comodidade. Né? Outra coisa que ela fala, clanning, as pessoas se reunindo em clãs. Né? O que, que você vê de tendência que começou a aparecer na sua cabeça para você fazer essa virada, né, do modelo de venda? Se você já trouxe algumas coisas aí, mas do modelo de venda mesmo para o modelo pay as you go, né? Que você tem diversos modelos ali, o cara pode alugar por dia, né? Por hora, inclusive, né? Como é que foi o sinal, Ale? Eu queria entender de onde veio o sinal do estalo de falar as pessoas estão mudando. Foi alguma coisa que aconteceu com você ou coisa que você observou fora e tal?
Gu, então primeiro, cara, é importante a gente não confundir, irmão, o que é consistência do que é uma inovação sistêmica, né? As pessoas às vezes acham, cara, que ficar mudando, puta, hoje eu estou num ramo de construção, amanhã eu estou em vídeo, amanhã eu estou em marketing, isso não é uma evolução, isso é um cara que não sabe o que ele quer. Uhum. Agora, quando você está num mercado, você tem que captar as tendências para poder evoluir. O cara que estabilizou, colocou a shape e ficou acomodado, hoje isso é completamente inviável, né? Ele vai ser engolido, ele vai deixar de evoluir, eu acho que isso jamais. Então, a gente fala um pouquinho dessas percepções, né? Quando que é o momento de evoluir, como evoluir. Então, primeiro, na Vitacom, a primeira detecção foi de eu ver as pessoas no trânsito. Eu falei, cara, nada substitui o tempo do cara. Essa foi a percepção. E daí, em cima de uma experiência própria, de ter experimentado uma vida, de um cara que ficava 5 horas no trânsito e foi morar perto, foi morar compacto, eu falei, puta, eu vou levar isso. Daí tem aquele, o empresário, né? Ele tem que decidir, ele tem que entender. Tem pessoas que têm a visão e não executam, tem as pessoas que executam, mas não têm visão. E daí, de algumas milênios em milênios, surge um Gustavo Caetano que consegue unir as duas condições de ter a visão e executar. E aí que moram os grandes empreendedores. E quando esse cara sonha grande, sonha em escala, aí ele tem tudo para mudar o mundo. E são poucas vezes que essa conjunção de fatores acontece. Né? Em relação à House, cara, isso foi de conseguir observar uma evolução do meu próprio cliente na Vitacom. A gente vende praticamente 98% do que a gente faz, a gente vende para o investidor que aluga para o cliente final. Eu falei, cara, mas está todo mundo comprando e eu tenho uma demanda gigantesca de pessoas querendo alugar. Existe um novo comportamento, ainda acelerado pela Covid, das pessoas não querendo mais o modelo antigo. A gente plantou um negócio, falou, cara, o status quo fala, estabilidade é a casa própria. Estabilidade, quem casa quer casa, aquelas histórias todas que a gente conhece. Eu falei, cara, esse cara fica imobilizado. Eu vi os caras, meu, com cheque, dívida no cheque especial, dívida no cartão de crédito, pagando 10% de juros ao mês e endividado no apartamento, cara, com todo o patrimônio. Quase todos os brasileiros que têm algum patrimônio estão imobilizados no imóvel. Eu falei, cara, existe uma forma melhor de prover isso. E percebendo que as pessoas mudavam de vida muito mais vezes, né? Esse dinamismo. Então você tem todos os freelancers, cara, que trabalham por plataforma, desde motorista de carro até designer, até várias outras profissões. Cara, isso a gente já vendo essa evolução acontecer. E daí você tem dois, ou você olha e deixa passar, ou você cria a sua próxima curva de evolução. No nosso caso, né, em vez de fazer uma transformação de um business que está bombando, que é a Vitacom, que estava numa curva ascendente, a gente resolveu criar uma curva 2, né, que é uma nova curva de inovação. E não tem certo ou errado, né? Tem empresas que optam por transformar o próprio negócio. Talvez um caso emblemático é o caso da Magalu, né, que uma empresa que era física, que era totalmente analógica, que migrou para o digital, muito em função do Fred, da visão do Fred, que é incrível. E tem empresas que preferem manter o seu negócio ongoing, que está bombando, que é líder de mercado, criar uma nova curva de inovação. Não tem certo ou errado. Eu acho que a única coisa errada é ficar parado. Então, percebendo essa mudança constante do que a gente chama de morar como um serviço, né, de moradia por assinatura, eu acredito que a moradia ela vai ser exatamente igual a uma assinatura. É um produto que não existe, cara. A gente vai tentar explicar, né, qual é aluguel, é compra, não é nada disso. É um modelo totalmente livre de atritos, que o cara assina a casa, ele pode estar morando em São Paulo, amanhã ele vai fazer um projeto em BH, ele pode mudar instantaneamente, amanhã ele casou, ele pode pedir um apartamento maior para morar com a esposa, ter os filhos maior, os filhos saem de casa, ele pode reduzir de novo e ter uma vida mais econômica e por aí vai. Então, cara, é um conceito totalmente... Daí a palavra do momento, acho que são três palavras, tá? Flexibilidade, comodidade, as pessoas querem os serviços, ele quer que alguém cuide puta, quem vai cuidar do meu lençol, quem vai cuidar da minha, lavar minha roupa, quem vai cuidar da minha manutenção. Então a gente cuida de absolutamente tudo para a vida do cara, para gerar mais tempo e experiências, cara. O cara tem que ter experiências incríveis. Aí entra o senso de comunidade, com quem ele vai se relacionar, onde ele frequenta, o que mais que a plataforma gera. Hoje a gente já, por exemplo, coloca vários aplicativos coligados na nossa plataforma. Então ele pode escolher entre Netflix, Amazon Prime ou Tinder dentro da plataforma, já incluso no preço. E a gente começa a melhorar a vida do cara de tal maneira que ele não precisa mais se preocupar com 30 assinaturas, ele nunca mais vai ficar pendurado na musiquinha esperando para mudar o plano do Wi-Fi dele. E isso faz toda a diferença nos dias de hoje, cara. Então, a visão é transformar a moradia e um grande sonho, cara, é resolver uma das grandes dores hoje no mundo, e talvez no Brasil isso ainda ganhe uma força maior. São mais de 8 milhões de famílias que não têm uma casa. São mais de 40 milhões de pessoas que não têm uma casa. E eu acho que dá para prover algo mais inteligente através de um modelo muito mais solto, econômico, ligado a prestar um serviço para aquela pessoa que precisa da moradia, do que a gente produzir, ter um emprego gigantesco de dinheiro público, etc. Esse é o nosso grande sonho, cara, atingir uma escala aí de mudar a vida de milhões de pessoas através da nova forma de prover a moradia para o público. E estamos nessa missão, assim, cara, obsessivamente.
Cara, isso é muito legal, viu, Ale? Você está trazendo, assim, é um conceito completo, é o que você falou, é completamente diferente, assim, né? Porque a gente costuma, na nossa cabeça, quando vem algum conceito, a gente tenta encaixar em alguma caixinha, né, dentro do nosso cérebro, assim, mas quando é uma caixinha nova é mais difícil, né, de encaixar. Quando foi com o Spotify, que era aluguel de música, né, mas como assim alugar música, né, eu não vou ter a música, eu queria ter a música, né, no pendrive, no CD e tal, e de repente você fala, pra que eu quero ter, se eu posso ter todas as músicas, né? E vocês estão resolvendo um problema que é até maior do que o problema de moradia só, né, assim, eu acho que ele é o ampliando um pouco, né, o conceito ali, você está resolvendo um problema maior das pessoas, que é isso, né? Eu já trago internet para ela, já trago a conta de luz, já está tudo dentro de um pacote só. Então, quer dizer, eu entro num apartamento, já tem tudo lá, né, assim, tudo que eu precisaria de infraestrutura já tem pronto, eu não preciso ficar ligando para a companhia de gás ou companhia elétrica ou tal, eu tenho que fazer isso ainda do meu lado.
Não, você vai com o teu pijama, você já está morando. Então, o primeiro ponto, cara, é consumir pelo tempo que você quiser, sem multa, sem nenhum tipo de burocracia, cara, zero burocracia. Você aluga um apartamento por 3 anos com a mesma facilidade que você chama um carro por aplicativo, tá? Literalmente, você entra no app, em 30 segundos eu estou morando por 3 anos. Não tem absolutamente nada, nenhuma. Eu tô embaixo no térreo do prédio, eu falo, quero morar aqui por 3 anos. Eu alugo, subo e tô morando, tá? Então, a gente resolve absolutamente tudo. Você imagina que antigamente, cara, o cara precisava, além da burocracia normal, de reconhecer firma, fiador, etc. Cara, tinha que reconhecer firma, daí depois ele tinha que subir, daí ele tem que pedir ligação de luz, ligação de gás, contratar o plano da operadora de Wi-Fi e TV a cabo. Cara, é um inferno, cara. Mudar, ir para uma casa é um inferno, você perde tempo. Daí, além de tudo isso, como a gente negocia em grande volume, a gente tá falando de milhares de unidades, a gente compra em escala. Então, eu consigo prover energia mais barata, o meu Wi-Fi é infinitamente melhor e infinitamente mais barato, a gente já compra dos grandes planos. Então, cara, a gente gera uma eficiência para o sistema e você vai ter a facilidade de mudar de casa como nunca se viu. E daí, o mais legal, e você vai entender bem isso, cara, pela primeira vez na história, a gente está tendo os dados real-time da pessoa morando. Uhum. Então, as plataformas, o sistema hoje, ele conseguia ter alguma coisa de dados transacionais, né? Então, você tem empresas, tecnologias, e fala, ó, o cara alugou, o cara comprou, eu tenho os dados. Agora, do cara morando, o que ele consome, quantas vezes ele pede delivery, qual o melhor horário para mandar limpeza, para a gente saber o horário de saída, qual o horário que a gente tem que liberar mais banda, porque ele está consumindo muita banda, qual o momento que o apartamento começou a ficar pequeno para ele, e a gente vai propor uma oferta de um apartamento novo. Qual é o próximo prédio que eu tenho que fazer em cima da demanda pré-existente e das necessidades do cliente existente? Porque os caras vêm perguntar hoje, tá todo mundo falando de home office, né? Pô, como vai ser o home office? Ninguém mais vai morar na cidade? Cara, sinceramente, eu não sei qual vai ser a intensidade da mudança, tá? Pode ser que venha uma vacina amanhã, volta tudo 100 vezes mais forte. Pode ser que a gente vai ter epidemias constantes e as pessoas vão precisar viver num isolamento maior, vai ter que ter uma reclusão maior. A única coisa que eu sei, cara, é que vai ser flexível. A a nossa dinâmica vai mudar, tanto pelas tecnologias que vão vir, tanto pela dinâmica de trabalho, tanto pela questão do home office. Cara, e as plataformas, a forma como a gente consome qualquer coisa, tem que ser flexível. E é nisso que a gente acredita. Então, o nosso trabalho consiste em facilitar e tornar a forma de consumo, a forma como a pessoa consome moradia, completamente diferente de qualquer coisa já vista até hoje.
Cara, isso é muito foda, porque assim, desculpa, falei foda, mas é um negócio, cara, que eu vejo que as empresas inovadoras fazem, que todo mundo está nos ouvindo aí, tem que pensar sempre, é assim, olhar, né, a gente estava falando isso antes, olhar para trajetória do cliente, né, ou jornada do cliente, como é que o cara faz, né, no dia a dia dele, e onde tem atrito, né, você trouxe vários pontos de atrito aí. Cara, aluguel, eu quando vim morar em Belo Horizonte, eu fiz faculdade no Rio de Janeiro, tava um cara de Araguari, no Triângulo Mineiro, para morar no Rio de Janeiro. O cara pede dois fiadores que tem que ter imóvel lá, aí você tem que começar a achar amigo de parente, de gente, de alguém de Araguari que tem um parente que mora no Rio de Janeiro para ser fiador. Que não tem coisa mais desagradável do que você pedir para alguém que não tem nada a ver com você para ser seu fiador, né? Então, e aí você tem vários outros, né, de autenticação, de ligar esse serviço, desligar os serviços, né, a entrega do imóvel também e tal. Então, entender tudo isso aí e tirar esses atritos, cara, é chave para a inovação. E tem várias indústrias que estão sedentas por esse tipo de inovação que continuam fazendo a mesma coisa. Eu sempre falo no caso do supermercado aqui, porque supermercado é do mesmo jeito há 80 anos em qualquer lugar do mundo, olha. Se você não for no supermercado em Araguari, for no supermercado em Londres, é igualzinho, cara. Você entra com um carrinho, enche o carrinho, esvazia o carrinho no caixa, passa para o outro lado do caixa, esvazia de novo e tal, chega no seu carro, enche o seu carro. Então, quer dizer, e aí a Amazon vem e cria um modelo que tira esses pontos, né, de atrito. Então, acho que uma coisa que você faz muito bem, e que eu acho que isso é um grande exemplo para todo mundo olhar, é que as inovações são possíveis de ser feitas em lugares tradicionais. Né? Então, em lugares onde... Às vezes você olha e fala, mas já tem empresa gigante aqui nesse setor, já tem um monte de cara grandão. Tem, cara, mas tem jeito de fazer diferente? Tem. Só tem que olhar para o cliente. Porque às vezes o cara do setor, ele é aquele cara que faz do mesmo jeito a vida inteira. E você falou um ponto que eu acho super interessante aí, que é o Michael Porter, né? Ele fala que você tem geralmente dois tipos de vínculos que você pode criar com o seu cliente: vínculos estruturais, que é contrato. É, outro dia eu fui cancelar a conta em um banco que eu tinha desde que era da época da faculdade, nunca usei aquele treco, tá? Um dia eu falei, não, eu vou lá. Cara, você tem que assinar um negócio à mão, escrever uma carta à mão, pedindo, pelo amor de Deus, me libera. Mas como é que você abre conta no banco? Ah, tudo é digital, um clique, tira foto aqui, abre e tal, aí para tirar, para cancelar. Ah, vem aqui. Você tem que vir aqui, fazer um negócio à mão, escrever uma carta, falar, pelo amor de Deus, me tira disso aqui, tal. Por quê? Né, tem várias empresas que o chatbot responde todas as perguntas. E quando você fala, quero cancelar, o chatbot não responde. Aí ele fala, não, você tem que ligar para um call center em horário comercial, não sei o que, você não consegue falar e tal. Por quê? Porque o cara ainda está preso no vínculo estrutural, que é a assinatura de contrato, né, só que essas coisas. E tem outro tipo de vínculo, que são os vínculos emocionais. Que é esse, eu estou lá por quê? Porque eu gosto. Porque eu sou bem tratado, porque eu tenho uma boa experiência, por isso você usa. Né? Por que você assina Netflix? Que é bom, cara. Se for ruim, eu paro de assinar. Então, se for ruim, eu entro lá. Como é que cancela a Netflix? Entra lá no site, cancelar. Na hora que você clicar cancelar, cancelou. Aí você até fala assim, mas peraí, isso aí tá fácil demais. Porque a gente não foi acostumado, né, nas indústrias tradicionais, né, Alê? Você pegar bancos tradicionais, várias outras indústrias, o cara, a própria imobiliária mesmo, né, você ia alugar um apartamento. Cara, que tanto de regra, se você quiser sair antes, você tem que pagar multa, e se você quiser renovar, o cara vai te meter a faca, se você estiver precisando e tal. Então, assim, a gente vai para uma relação diferente, né, ao invés dos vínculos estruturais para os emocionais. Mas aí eu queria entender os desafios. Como é que... Né, porque parece fácil, né, que você falando e tal, faz. Cara, né, fez, essa é moleza, qualquer um faz. Mas o que é o desafio? Né, de implementar um modelo numa indústria que todo mundo faz do mesmo jeito, porque você não tem o desafio só da indústria, né, mas você tem o desafio do cliente também, né? Como é que é implementar um modelo que você não consegue nem falar assim, ah, eu sou tipo aquela outra empresa ali, só que, né, assim, não tem nem comparável, né, na mente da maior parte dos clientes.
Puta, Gu, você pegou num ponto, as dificuldades são muitas, cara, você que está pensando em empreender, você que é empreendedor, Todo mundo acha que a inovação vem de um grande estalo, né? O empreendedor um dia falou, pô, vou criar uma plataforma de vídeo, vou criar uma plataforma de moradia, vou criar uma grande construtora com unidades compactas, como se isso acontecesse da noite para o dia. E não é assim, cara. É uma jornada que dá trabalho. Você tem que conseguir, de alguma forma, explicar para o teu cliente, que já é uma grande dificuldade. Depois tem toda a tua cadeia, né, cara? Os teus business partners, que são o time de vendas, o time comercial, o teu próprio time, os terceiros que trabalham no seu entorno. Depois você tem uma série, no meu caso, né, projetistas, arquitetos. Então, como é que eu vou produzir um apartamento de 10 metros quadrados? Não dá. Porra, dá, cara. Vamos lá. E vai, e bate. Mas, assim, existe um grande desafio, que é evangelizar, né, cara? Que você conseguir contar para as pessoas aquilo que você está fazendo. E por isso acho que você e eu também, puta, que a gente já deu de palestra, já falou agora em live, mas antigamente em encontros, em palestras, explicações, e vai e prega, cara, parece um, no meu caso, parece um rabino, né, cara? Você está em todo lugar pregando o que você está fazendo, cara, e isso exige muita perseverança, né? Muita insistência no seu modelo. No meu caso, cara, eu não sei como foi para você, que você ligou lá a plataforma de vídeo, todo mundo entendeu, mas no meu caso, acho que o pessoal começou a entender o que eu queria fazer lá pelo 20º prédio. Né? Pô, assim, ah, pequeno, pô, pequeno tem um motivo, né, cara? O cara é democratizar a moradia. O cara que tem um bolso menor, ele pode comprar apartamento num bairro bom e ir a pé para o trabalho, ele pode ir a pé para o transporte público, ele pode ter mais tempo. Puta, agora eu comecei a entender. E daí parece que, como de uma forma mágica, né, você rompe, tem um tipping point que você passa da barreira da resistência e daí você vira o mainstream, né? Você vira a forma natural de consumo. Mas quebrar essa barreira, cara, acho que talvez seja uma das maiores dificuldades do empreendedor, comunicar, conseguir fazer com que as pessoas entendam. Aí depois tem outras que, na minha opinião, não são as mais importantes, porque quem quer fazer em determinada escala consegue, que o dinheiro, em algum momento, cara, o meu setor, ele consome muito dinheiro, né? Pra você fazer qualquer empreendimento, é tudo, são dezenas, centenas de milhões para lá e para cá, por uma característica do business, né? Você tem business que, na verdade, o cara escreve um código altamente escalável. Se ele achar alguma tecnologia ou algo disruptivo, ele não precisa, não é o dinheiro que é o ponto mais importante, que no meu caso talvez seja um ponto crucial. E daí, cara, você começa a fazer, outro grande ponto é executar, né? Aprender durante a execução. As pessoas não conseguem dar o primeiro passo, tirar do modo estático. Pô, tem uma puta ideia, pô, show, o que você já fez? Pô, não sei, eu tô no meu emprego ainda. Cara, o que vai acontecer, cara? Pô, tem um sonho, ah, aquele cara fez o que eu sempre quis fazer. Pô, é óbvio, né? Então, a coragem para executar, você sair do momento de inércia e ir para execução, isso exige uma grande dose de coragem, né, cara? Exige esse primeiro movimento, que também acho que é um ponto importante. Toda vez que você vai criar algo novo, toda vez que você vai questionar o modelo, você precisa ter uma dose de coragem, de senso empreendedor, acreditar muito na visão. E depois tem um outro ponto que talvez seja o mais importante de todos, que eu descobri tarde, tá? Não sei você, mas eu descobri a importância do time tarde, cara. Na minha primeira empresa, que a gente tinha lá os seus quase 200 colaboradores, eu era muito jovem, eu não tinha a menor ideia, cara, da importância dos colaboradores. Eu tratava eles como um colega de trabalho, cara. Entrava lá, e aí, galera, pô, puta, vamos lá, vamos fazer. Mas não tinha essa percepção de cuidar das pessoas, de motivar, de trazer os caras que acreditam no sonho junto. Era simplesmente mais um brother de trabalho ali. Eu não conseguia, eu não tinha, não é que eu não sabia, mas não fazia. Eu não tinha nem, eu nem sabia que existia. Cara, eu era engenheiro, eu estava lá no começo da faculdade já empreendendo, eu não tinha essa visão. E daí, muito mais tarde, cara, já no meio talvez do meio para frente da minha jornada, quando talvez quase foi tarde demais, eu consegui entender a importância das pessoas. Cara, e hoje na Vitacom, cara, a gente conseguiu construir um time incrível, maravilhoso de líderes. E na House, cara, se a gente falar, meu, vamos pular todo mundo do penhasco e sair montando um apartamento em queda livre, vestido de rosa, vai todo mundo pular, cara. Então, é isso que faz valer a pena a jornada. E é por isso que eu tenho certeza absoluta que a gente vai ser bem sucedido nesse grande sonho de mudar a moradia. E aí o resto é resto, cara. No dia a dia, as pequenas dificuldades, você tem que aprender a relevar, né, aquilo que não é fundamental, cara. As pessoas ficam remoendo muito o erro. Vai acontecer, cara. Todo mundo vai fazer cagada, vai errar no meio do caminho, é inevitável. Agora, o que você aprende e como você lida com isso é o que faz toda a diferença.
Olha, você falou um negócio muito interessante aí, e parece clichê, né, cara? Assim, a gente é a coisa mais importante e tal, mas é a realidade, né? Assim, a gente só consegue criar negócios de rápido crescimento, ou negócios disruptivos, ou negócios que fazem algum impacto, que geram algum impacto para alguém, se você, primeiro, tiver um propósito forte, você tem um propósito forte, né? Então, o nosso propósito na Samba, por exemplo, é fazer com que o conhecimento chegue em todas as partes do Brasil. Então, quando eu faço isso, né, porque pô, sou um cara do interior, né, chega com 17 anos no interior do Brasil, você tem que ir para uma cidade grande, mas, cara, o Brasil não aguenta todo mundo ir para a cidade grande. Né? A gente tem que crescer o interior, pô. O centro-oeste tem que crescer, o nordeste tem que crescer, o interior do nosso país tem muita riqueza, tem muita gente boa, tem muito conhecimento, e que às vezes esse cara tem que ir embora de lá e levar a riqueza embora da sua região, né? Então, eu sou um cara que gosta muito do conceito do cara poder estar numa cidade pequena e poder estudar numa boa faculdade à distância, poder fazer um preparatório para concurso, para fazer um curso de empreendedorismo. Então, esse é o tipo de coisa que gera impacto. E quando você cria um propósito bom, você traz gente boa. É, agora, quando você traz gente boa também, né, Ale? Eu queria que você contasse um pouquinho de como é que é lá dentro, né, da House. Mas é uma coisa que as pessoas boas demandam é autonomia. Né? Assim, não adianta você trazer gente boa, mas manter aquele modelo antigo de o chefe manda, ó, o Ale é o chefe aqui, cara, o que ele falar, ninguém pode falar não. Não queria até entender do seu lado como é que é essa lógica de empoderamento lá das pessoas também, para que o cara possa experimentar, errar, isso existe lá dentro. E como é que você sistematiza isso aí para também não virar cada um faz o que quer?
Cara, assim, a questão da gestão, né, é fundamental, principalmente uma empresa que quer escalar e quer fazer algo que impacte muita gente. Cada um tem o tamanho do seu sonho, tem gente que se contenta em fazer algo menor. O nosso sonho é muito grande, né, cara? Então, isso é fundamental. Então, a filosofia de contratar os melhores e deixarem eles fazer o que eles sabem fazer infinitamente melhor do que eu sei ou do que qualquer outro gestor da companhia, cara, isso impera na nossa cultura. É, você tem que, obviamente, tem que ter um propósito, que é o que guia, que vem antes, né? As empresas têm que ter o seu porquê antes de tudo, né, cara? As decisões, para onde a gente vai, as decisões éticas, elas têm que estar em primeiro lugar, perguntando se elas estão ligadas com teu propósito, com o que você quer. Depois de atendido o propósito, as pessoas têm que entender para onde a gente está indo em termos financeiros, em termos de KPIs ou outra métrica, qualquer que você queira criar. Mas é importante criar o alinhamento, porque senão as pessoas entendem diferente, cada um estica para um lado e o negócio ou vai para o lugar errado ou fica estático. Então, você cria o alinhamento, mas deixa a pessoa performar com total autonomia. E, cara, o nosso time hoje da House, da Vitacom também, mas na House em especial, cara, a galera tem total autonomia nos seus campos, tá? A gente parte do pressuposto que quem tá ali ocupando aquela posição, que tá com aquela missão, ele entende infinitamente melhor do que eu, com certeza, e acredito que qualquer outra pessoa que tá no time. Sugestão, opinião, vamos tentar alinhar entre todo mundo. Às vezes dá algum tipo de dúvida entre equipes, você tem que dar uma decisão final. E talvez algum direcionamento para onde a gente está indo, né? Alinhar a visão, trazer, provocar. Eu sou um puta provocador, cara. Eu sou, se você perguntar qual o papel do Alexandre na organização, é ser o chato da vez ali, cara. Aquele cara que enchendo o saco, pô, mas por que a meta é 100 mil, não 1 milhão? Ou, pô, não sei, pô, por que tem limitação, cara, pensar grande. E por aí vai, sempre ficar questionando os modelos. Mas, sem dúvida, cara, deixar as pessoas de talento, trabalharem. E não é fácil, igual você que é empreendedor também, você sabe que a gente tem um ímpeto muito grande, né, cara? Você vai ganhando confiança, por isso que é muito bom falhar, cara, errar é muito bom. Puta, eu gravei um episódio para um programa e, cara, acho que eu nunca tinha falado assim tão abertamente sobre um erro que eu fiz, né? Que eu fiz um prédio que era muito à frente do tempo e foi um falhou, cara, não vendeu, eu tive que recuar, mudei totalmente o projeto. Perdi alguns milhões naquele projeto. E primeiro que te dá uma dose de humildade, cara. Você entende, porra, eu não sei tudo, cara. Porque você começa a achar que você está num patamar de ter muito conhecimento, que isso pode te prejudicar. questionar o status quo sempre, mas com um grau de humildade sempre é importante, cara. E segundo, que as decisões que eu tomava na época eram o mercado imobiliário como um todo, tá? Ou ele é intuitivo, ou você pega uma pesquisa parca, cara. O cara vai pra rua, entrevista 200 pessoas ali, quase que a esmo, ou liga para 100 que podem ter algum perfil, e com isso ele toma a conclusão do que tem que ser o produto, tá? Assim é feito até hoje. Cara, eu entendi que a única forma de prosperar e de se distanciar do que o mercado faz é através de dados, cara. E uma das coisas mais importantes hoje que a gente tem na plataforma da House é estar obtendo dados real-time o tempo inteiro. E é insano, assim, os aprendizados que a gente tem. Então, tem duas coisas na jornada que eu acho completamente indispensáveis, tá? Uma é estar sempre com o teu cliente. Eu vejo vários empreendedores que vão para os seus... O cara cresce, né, no tamanho da empresa, na hierarquia. Ele senta no seu escritório, no ar-condicionado, onde quer que seja. E, puta, o cara perdeu completamente o contato com o cliente final. Pode ser o varejo, pode ser um B2B, mas, pô, daí tem o time de vendas e tem a loja e ele perde o contato. Isso foi algo que eu nunca deixei acontecer, cara. Eu tô sempre em contato constante na própria comunidade. Então, às vezes eu tô jogando pôquer, às vezes a gente tá na balada, às vezes a gente tá num evento social, ou simplesmente eu tô ligando, mas tentando sempre estar em contato permanente com os clientes, agora na pandemia, inclusive. Então, isso é fundamental para entender do negócio, entender o que que o cliente quer, e o outro é interpretar para os dados. Aí você pega os dados, pega o que o cliente quer, né? Interpreta, porque é importante interpretar, porque as pessoas pegar dado por dado não adianta nada. E daí você pega e faz isso e faz completamente diferente, né? Aí que tá a beleza de inovar, é você pegar, porque na verdade algumas coisas que vão vir para você vão ser um pouco mais do mesmo, né? Pô, o cara tá consumindo mais TV a cabo. A gente vê que o cliente está passando mais tempo em casa, ele pede uma TV a cabo com mais canal, e a gente vai lá e tirou a TV a cabo e pôs Netflix. Porra, caralho, tava tudo falando para botar mais TV a cabo, você vai e põe Netflix. Mas a leitura é, cara, o cara não precisa mais de TV a cabo. Ele precisa de um Wi-Fi Mega Power e um plano de Netflix, talvez mais barato que atenda ele. Então, cara, é aí que surge a inovação, e é isso que nos move para fazer o diferente.
Valeu, animal isso aí, cara, porque os dados, o legal dos dados é que ele traz coisas que são muito contraintuitivas, né? São coisas que não dão, assim, não é o que você acredita, mas aquilo ali, de repente, te mostra um caminho que você fala, cara, não faz sentido nenhum esse negócio. Eu sou do conselho de uma empresa de plano de saúde para idoso. E aí, pô, plano de saúde para idoso, você fala, cara, não tem como dar certo. Plano de saúde para idoso, cara. Mas os caras são focados no idoso, o cara resolve todo o problema com o idoso, liga para a senhorinha para perguntar se ela está tomando o remédio dela no horário certo, não sei o quê. Faz o que, né, outros que são genéricos não conseguem fazer. Cara, empresa de super rápido crescimento, está indo super bem, muito mais lucrativa que qualquer outra do mercado de plano de saúde, porque foi lá e resolveu um problema muito específico de um jeito diferente, né, cara? E os dados trazem insights que são valiosíssimos e para a gente tirar esses preconceitos, ainda mais quem está há muito tempo na indústria, né, tende a achar que, não, já conheço tudo, já sei tudo desse mercado e tal. E às vezes o dado pode te mostrar coisas diferentes. Agora você falou um ponto muito legal, duas coisas legais. Uma sobre o erro, que eu vou voltar nela, e a outra sobre perguntas, né? Que tipo de pergunta você tem que fazer? Porque é o que você trouxe ali, assim. Se você perguntar, você quer mais canais da TV a cabo? A pessoa às vezes vai falar sim, né? E tem gente que valida negócios assim, né? Faz perguntas de validação de negócios, que é: você compraria uma casa maior? Ah, sim. Ah, você moraria no interior? Sim. Mas às vezes não é aquilo ali, você não está perguntando qual que é o problema da pessoa, porque depois, na hora dela fazer, né, a ação dela que ela precisa para comprar uma casa, para coisa, ela vai fazer outros pensamentos na cabeça dela, às vezes até de maneira intuitiva, ela vai pensar coisas que ela não te falou, ela não consegue explanar, né? Então, melhor do que perguntar, ainda mais diretamente para as pessoas, você faria isso, você compraria isso, que a chance de dar errado é gigantesca, né? É muito mais observando hábitos, né? E o que esses caras têm, e aí, a partir dos hábitos, experimentando. Agora também, né, Ale, a experimentação, ela tem que ser constante, né? Assim, porque você pode falar, as pessoas estão mais em casa, será que elas querem mais Netflix? Não sei, vamos fazer um teste. Vamos mandar, vamos botar Netflix em 10 apartamentos aqui, vamos ver se isso aqui, se o cara usa mais ou usa menos do que o cara que está na TV a cabo, né? Você pode fazer, os dados também te deixam brincar mais, né? Hoje tem 1000 versões diferentes do iFood, inclusive vou fazer uma live com o CEO do iFood essa semana, o Fabrício, mas tem várias versões diferentes do iFood e eles estão testando várias coisas ali, né? Então isso que é legal. Agora, sobre errar, né, que a Silvia colocou aí sobre errar. Primeiro, né, tempos difíceis fazem pessoas fortes, né? Então, o cara que só passa por momentos bons na carreira ou como empreendedor, ele, quando vem um momento difícil, derruba. Então, porque esse cara, tempos fáceis fazem pessoas fracas, né? Então, a gente tem que ter esse pensamento, que o erro é a melhor forma da gente aprender. E eu tive um erro na Samba, que eu tive um insight de um CEO de uma empresa multinacional, que o cara me falou o seguinte: Gustavo, se você fizer um aplicativo que eu posso, tipo o Instagram aqui, ou na época era o Snapchat, que eu posso eu mesmo, como CEO, gravar um vídeo aqui e mandar para o meu time dentro da empresa, sem ser um negócio para fora, para dentro da empresa, cara, eu compro na hora. Voltei para dentro da Samba, pô, investi uma grana no negócio, fizemos um aplicativo, ficou top, ficou o aplicativo mais legal que tem. Falei com o CEO de outra multinacional, eu compro. Com o CEO de uma empresa de companhia aérea, opa, na hora, precisamos demais disso aí e tal. Fazia todo sentido. Ficamos 6 meses desenvolvendo o negócio, gastei quase 5 milhões de reais para fazer o negócio. Aí depois chegou, abrimos escritório nos Estados Unidos para pegar uma conta da Cargill lá, que queria comprar esse negócio também, contratar um cara lá fora e tal. Aí o que aconteceu? Na hora que pusemos na mão dos usuários, o que os caras fizeram? Os clientes dentro da empresa começaram a usar o negócio e viram assim: não, mas o WhatsApp faz isso aqui. Ah, não, mas isso aqui é mais seguro que o WhatsApp. Cara, o WhatsApp eu já uso no dia a dia e tal. No final das contas, a gente não conseguiu migrar o cara do WhatsApp para essa aplicação, que era uma aplicação nova, que o cara tinha que instalar, tinha muita rejeição, né, do time interno, e as empresas acabaram desistindo. Então, quer dizer, muitas vezes a hipótese faz todo sentido, cara. Você fala assim, as pessoas, por que que alguém não compraria isso? E aí, na hora que você põe na mão do usuário, aí você vê que não é bem assim. Tem outras coisas aqui que passam na cabeça desse cara, né? E aí eu queria entender, do seu lado, como vocês fazem experimentação? Como é que você valida ou testa a hipótese? Você falou muito da importância de tirar as ideias da cabeça. Tem gente que fica só com as hipóteses. As hipóteses tendem a dar certo na nossa cabeça sempre. Cara, esse é um negócio que eu recebo várias mensagens, você deve receber também no LinkedIn. Fala, Gustavo, eu tenho um unicórnio, mas eu preciso de alguém para executar essa ideia. Cara, eu vendo os meus unicórnios aqui de pensamento, executa você, então. O cara quer me vender ideia. Eu vendo as minhas ideias. Né? Se você quiser executar, eu vendo todas as ideias que eu tiver. Né? O pessoal fala também disso, eu não vou compartilhar. Ó, Fábio Vera saiu, te entrevistou aqui, meu amigão. Fabão, muita gente fala assim, pô, não quero compartilhar, né, minhas coisas, que alguém vai copiar a minha ideia, eu quero patentear a minha ideia. Cara, não gasta tempo com isso, vai executar, vai fazer. Mas eu queria entender do seu lado, que aí você está no... O meu mercado, ainda é um mercado mais digital, assim, que eu consigo mais experimentações, né, de teste, hipótese e tal. Mas no seu mercado, né, agora você está muito digital, mas antes, como é que você validou até a hipótese do house mesmo, assim, dela surgir, do estalo que você teve, né, olhando para o ambiente, para aquilo ali virar uma primeira versão, o famoso MVP lá, o que virou? E tem muita gente pedindo aí a house na cidade deles, viu? Você vai ter que expandir rápido pelo Brasil aí. Mas fala aí um pouco, como é que você validou as suas hipóteses?
Vale. Estamos chegando em vários lugares, cara. Primeiro, um super abraço do Fábio Veras. Fabião, você é demais, cara. Professor e mentor.
Gênio.
A gente cultivou gênio e mineiro, né, cara?
Sabe
que dizem que o mineiro é um judeu brasileiro, né, cara? Se eu tivesse nascido em Minas, eu ia ser duplamente judeu, aí ia ser complicado. Bom, o cara aqui, esse negócio, o fail fast, né, que você tem, que é um conceito amplamente usado, ele é genial, né? Testa barato, rápido, volta pro grid, testa de novo, constantemente. Isso varia de indústria para indústria, a gente tem que entender que, cara, no teu caso, provavelmente é botar um feature ali, você gastou algumas horas de programação, põe um botão, pô, não deu certo, tira um botão, foi barato, né? Talvez vai te custar algumas horas de programação na house também. No mercado imobiliário, cara, um erro desse custa milhões, né? Você faz um projeto, primeiro que é um projeto que vai ficar pronto em 3, 4 anos, então já é uma predição de futuro, naturalmente. E, cara, quando você erra grande, você erra feio. Então, algumas vezes dá para validar, outras vezes não dá. Já errei e você apanha para vender, para explicar para o consumidor. Nesse caso, que foi um erro maior, eu tive que desmontar o projeto, foi o único retrocesso que a gente teve que fazer. Mas, de novo, cara, ele para mim foi o maior insight da vida, que eu aprendi que eu precisaria ter uma forma diferente de obter dados, que não dava mais para trabalhar daquela forma, cara. Então, hoje, os dados que a gente tem na House são o meu maior aliado para entender sobre o futuro. Então, eu sei onde está a demanda, eu sei que cidade que a gente tem que ir, eu sei qual produto que o consumidor quer, porque ele vai deixando pistas, cara. Porque se eu perguntar para ele, vai vir uma resposta completamente errada. Eu escuto muito, cara, o consumidor, mas eu tento entender qual é o job to be done, né? Qual realmente é a dor para ser resolvida. Um exemplo agora, cara, eles perguntam para todo mundo, você quer morar num lugar maior? Porra, cara, mas não é de agora, eu sempre quis. Você quer ter o carro, eu não gosto de carro, tá? Mas você quer ter o carro mais bonito do momento? Quero. Então, por que todo mundo não anda só de Ferrari? Ferrari é mais legal? Você gosta de carro?
Não, eu também não, eu não tenho carro, não.
Você não gosta?
Eu ando de Uber. Então,
o cara gosta de Ferrari. Por que você só não vê Ferrari na rua, cara? Porque todo mundo gosta de Ferrari. Você teria uma Ferrari? Eu teria. Então, por que só não tem Ferrari, cara? Porque, na verdade, o cara põe, ele vai ver o custo do seguro, do IPVA, o custo para comprar o carro, para manter. Você vai passar a primeira lombada, você fica sem carro, sem roda. E, cara, o cara daí não tem só Ferrari, cara. Tem cara que não dá para ter. Então, todo mundo quer ter casa grande, quer. Pô, amigão, você vai ter dinheiro para manter, pagar o IPTU, pagar o condomínio? Pô, sabe que você vai ter que ter jardineiro, vai ter que ter cara para limpar? Você vai dar um trabalho que queima de lâmpada numa casa grande, é surreal. Então, pô, pensando bem, eu quero, mas na hora de fazer o cheque para comprar, custa alguns milhões? Quantas pessoas têm alguns milhões para comprar? Não tem, cara. Então, na verdade, eu tento entender o que o cara quer. Pô, na verdade, ele não quer uma casa maior, ele quer talvez ter um espaço para poder ir ao ar livre. Porra, eu posso resolver isso no prédio, eu posso fazer um ambiente seguro para ele poder tomar um sol e ler um livro ou trabalhar num espaço maior, sem necessariamente ele ter que ter uma casa grande. Então a ideia é interpretar a mensagem sem necessariamente pegar o pé da letra do que ele quer falar, né? E com isso, com os dados, a hora que a gente começa a ver o comportamento das pessoas em termos de consumo de banda, em termos de tempo de permanência dentro da casa, a gente começa a entender como montar essa equação. Então, o grande valor, cara, tá primeiro obter os dados e o mais importante é interpretar, né? Você tem um poder analítico. Cara, aí vem a gente, né, que é um... Não sei, você também acredita que deve ser mega fuçador, curioso, de ler, de ouvir tudo, de falar com caras como o Fábio Veras, falar com um cara como você aqui na live, a gente trocando ideia antes, cara. E aí vem insights de tudo que é lado, né? Você cria uma grande antena, lê, ouve, escuta, fala com muita gente que fez já, de outras indústrias. Os meus grandes insights vêm todos de outras indústrias, sem exceção. E daí você consegue tomar uma conclusão. Algumas a gente vai acertar, outras a gente vai errar. Algumas tem que fazer e tem que fazer para errar, cara. Não tem jeito de validar a hipótese. Se desse para validar tudo com teste AB digital, seria uma maravilha, mas o mundo não é assim. Então, pô, estamos testando o Netflix dentro do pacote, cara. O cara que não tinha ou pagava mais caro, estamos testando. Está sendo um puta sucesso. Poderia não dar em nada. Paciência, cara, mas a gente tinha que testar, a gente tinha que ir para a rua validar e eu acredito muito em fazer. Eu acredito, cara, na dúvida, sempre faça, irmão, senão você vai morrer arrependido de não ter feito, é melhor ter tentado.
Eu
tenho essa teoria, acredito que você também deve compartilhar.
Total, total. E o erro é o que vai fazer a gente aprender e chegar mais longe, né? Porque se não tiver o erro, você não consegue. O aprendizado com erro é muito forte. Só que a gente tem que saber aprender com erro, né, Ale? Assim, eu na minha vida, eu fui aprendendo. Por agora, assim, que eu ainda estou melhorando. Né? Assim, os fracassos, aquelas frustrações também. Pô, aquele cara ali saiu e deixou, né, fez uma lambança aqui, ou fez tal coisa e tal. Cara, o que eu posso aprender com isso? Como é que eu tento, né, melhorar meu processo de recrutar? Né, lá na ponta, ao invés de culpar o mundo, né, e dizer, ah, não, é culpa dos outros, não sei quem que é errado, ou o governo é ruim, ou não sei quem é ruim, o que eu posso fazer, né, para melhorar? O que eu posso aprender com isso aí? Né? E se a gente aprender com os nossos erros de maneira constante, é aí que a gente evolui. Agora, tem gente também que se fecha e fala, não, eu erro dos outros, eu não erro, né? O consumidor que é burro, o consumidor que não sabe comprar, o consumidor, já vi várias vezes o cara falando isso, pô, o consumidor que não entende nada. Eu já vi cara falando isso, pô, eu falei com 60 investidores, todos me deram um pau, mas o investidor que não entendeu o que é a minha sacada. Cara, assim, eu entendo tomar pau de investidor, que eu já tomei de vários, mas toda vez que eu tomava um não de investidor, eu tentava sair com um sim. Né? É, com um sim, assim, na verdade, não dele, mas trazendo para mim, tipo, o que, que eu preciso melhorar para eu tomar um sim? O que, que eu preciso refazer? O que, que é ruim no meu negócio? O que, que você não gostou? Porque aí eu posso, na próxima, ter mais chance de ter um sim. Né? Se eu usar o não como uma forma de aprendizado. Agora, se o cara fala não, eu falo, ah, esse cara não entende. Né? Pô, o cara, ninguém quer usar meu apartamento aqui. Pô, o povo que não sabe o que, que é bom, não, tem alguma coisa errada. Ou a comunicação está errada, alguma coisa precisa ser melhorada, né? E aí eu queria, o Ale, já chegando no final aqui, pô, papo legal pra caramba, galera no LinkedIn, desculpa, viu, gente, tô olhando pra cima, pra baixo aqui, porque o pessoal no LinkedIn, YouTube, tudo quanto é lugar, agradecendo, pô, muito legal mesmo, tá o Hermano, meu amigo aí de Belo Horizonte, o gênio também desse setor imobiliário. O Ale, se você pudesse dar uma dica pra quem tá precisando se reinventar. É, eu gosto sempre de trazer esse tema aqui, porque tem muita gente nesse momento que está precisando reinventar o negócio, né? Às vezes o negócio teve que fechar, ou teve, né, obrigatoriamente teve que fechar as portas, ou a demanda caiu muito, né? Para quem trabalha na noite, tem trabalho em restaurante, quem trabalha em serviço, né? Em geral, caiu muito a demanda. Se você pudesse trazer aí algum insight de, né, nos momentos difíceis, o que, que você fez para sair desse momento com mais força, ao invés de deixar esse momento te derrubar. Eu acho que ia ser muito legal aí fechar já com uma mensagem positiva para as pessoas.
Show, também concordo, Gu. Então, primeiro, a gente tem que pensar com o erro, cara. Tem que celebrar o erro. Isso é fundamental para complementar o bloco anterior aqui. Uhum. Cara, a gente já passou por dificuldades incríveis, tá? Na época do Banana Games, chegou o mês que eu não tinha para pagar a folha do mês seguinte. E cara, eu vou tirar a lição disso, tá? Agora, recentemente, na Vitacoin, na House, cara, a gente passou por essa crise, passou pela primeira crise lá de 2010, que veio da crise americana, depois essa crise de 2014 até 2018, o setor imobiliário caiu 70%, então, imagina 70%, derreteu, cara. Acabou, não tinha crédito, não tinha nada. Cara, e foi assim, foi realmente um teste de... A gente coloca uma insígnia, né, cara? Quem já passou, né? Aí que a gente conhece quem é forte, quem não é, no momento que exige, no momento crítico, aí que separam os grandes empreendedores. E a lição de todos esses momentos, cara, críticos, o primeiro, todos eles, de alguma forma, toda vez que eu sou exposto a um momento crítico, eu fico mais forte. Eu acho que essa é uma característica, cara, que... Não sei se você adquire ou se você vai criando essa resiliência. Os grandes campeões, né, cara, quando sobem, que vão numa Olimpíadas, o cara precisa correr 100 metros, é aquele momento, né? Pô, eu fui o rei do treino. Se eu, naquele momento, eu não performar, eu não vou ser nada. Se eu não pular na piscina e nadar 100 metros o mais rápido possível, se eu amarelar, eu não vou ser um grande campeão. Então, primeiro, de algum momento, nesse momento que a gente é muito exigido, a gente precisa criar forças e ser aquele momento de superação. Né? Então, os verdadeiros campeões, ele sobe naquele momento e ele capta energias e ele se supera. É ali que ele vai bater o recorde mundial, é ali que ele vai se superar. E a gente tem que se concentrar para isso acontecer, não acontece por acaso. Então, é tentar pegar nesse momento e usar a máxima energia. E o segundo, cara, não tem outro jeito. Quando eu não tinha para pagar a folha no mês seguinte, tinha que ir para a rua e vender. Se precisasse ficar 12, 14 horas na rua tentando vender... Vender para depois entregar, não tinha outro jeito, cara. Então tem que ir fazer. Matou o
Insta, acabou. Caiu a Ale.
Vou acabar aqui no LinkedIn. Pelo menos, isso que é bom de redundância. Assim. É o poder da redundância, cara, no YouTube. Mas, cara, ir lá e fazer. Não tem outro jeito. Eu trabalhava num restaurante que fechou o meu business. Eu trabalhava no cinema e não tem mais cinema. Cara, ou você vai fazer um drive-thru e trabalhar no drive-thru de. Com cinema ao ar livre, ou você vai trabalhar num delivery de restaurante, mas ficar parado se lamentando é a única coisa que não pode acontecer, cara. Tem que se mexer. e achar o momento da superação. É aí que você vai criar a sua resistência, a glória de poder ter superado um momento desse. Cara, eu gostaria de ter uma solução mágica, né? Ah, olha o futuro, lê tal livro, mas não é assim, cara. Tem que ir pra rua enfrentar, falar, cara, eu vou fazer. Talvez vai ser bem menos do que você ganhava, talvez vai ser quase um bico, mas quem quer fazer, cara, hoje pega uma bicicleta se precisar e vai fazer entrega ou vai montar um pequeno negócio para resolver a dor de alguém que tá precisando nesse momento. E tem que se virar. E é isso que torna as pessoas verdadeiros campeões. E hoje a gente tem responsável por um grande time, um grande número de clientes, e a gente tem que se superar, né? Não tem outra alternativa se não fazer e acertar. Cara, irmão, puta prazer estar aqui com você. Sabe que eu sou
Poxa. Um
cara que admiro demais. Espero que a gente faça negócios junto. Hoje a gente não está tão alinhado no ramo, cara, mas eu não tenho a menor dúvida. O teu propósito, né, de levar a educação, acho que ele é igualmente grande a resolver a questão da habitação, da moradia. Ambos são primeira necessidade e a única forma do nosso povo, do país evoluir, é ter as necessidades básicas supridas, né? Ter comida, ter moradia, ter educação para a gente poder evoluir como nação. E estamos indo para um bom caminho, cara. Vai passar, a gente não deixa de escutar isso. Mas eu tenho um cara que eu admiro muito. Eu tento aprender com quem faz, né? Eu acho que isso é importante, cara. Tem várias pessoas que falam, muito legal, tem muita teoria, eu acho que é super válido. E tem também o exemplo daqueles que fizeram. De um cara que talvez seja um dos mais bem-sucedidos que eu conheço, empresarialmente e vários fatores. E ele fala, cara, fica no jogo, meu. Fica no jogo, porque o negócio é stay in the game, cara. O negócio volta. E você estando no jogo, você vai se refazer de algum jeito, entendeu? Você vai, sabe, fica no teu business, mantém aberto, cara, sacrifica a margem, usa a reserva, faz acordos, porque o negócio volta. Eu vi já, cara, algumas... Eu, na minha vida, eu vi isso, cara, o business voltar. A gente viu, na época da crise máxima, praticamente o mercado desapareceu, a gente ficou sem chão, em todos os sentidos. E estamos aqui em 2020 com a posição... Cara, nunca tive tanto sucesso. Estamos tendo vendas. O mês de junho foi espetacular. E fica no jogo e faz. Esse é o conceito, o conselho que eu daria, sem fórmulas mágicas, cara, é ir lá e fazer.
Muito bom, Ale, muito bom, cara, e essa é a realidade. Muito bom, Ale, cara, genial, você deu uma aula hoje.
Estou te ouvindo, Lu.
Deve ter outro microfone. Troca o... Você não tá com outro microfone aí, não? Você tem outro microfone do...
Eu tava no Insta, cara.
Eu também, eu troquei aí. Aqui. Aí.
A gente tava no áudio do Insta que acabou.
Poxa, cara, obrigado. Foi super legal. O pessoal adorou aqui. Muito comentário legal. Porque você tem um propósito forte. Você é um cara que não se acomoda. Você é um cara que o tempo inteiro tá se questionando os seus negócios, questionando o seu propósito também, né? Esse é um negócio legal, né, Ale? A gente sempre pensar assim: o que a gente faz hoje é relevante. Porque às vezes 10 anos atrás era, 20 anos atrás era, hoje não é mais. E aí a gente tem que o tempo inteiro se reinventar, né? Buscar onde está o valor, né? Onde está o valor de novo e tal. E eu tenho feito isso de maneira constante lá na Samba também, o tempo inteiro, assim, o que era valor na Samba em 2008, quando a gente começou, não é mais valor hoje. Então, e aí, como é que eu continuo próximo dos clientes, ou entendendo o que é a demanda, porque as coisas tendem a se comoditizar, né? Ou o que era valor num primeiro momento, depois se acaba mais gente faz e aquilo ali, né, deixa de ser uma inovação e tal. E a inovação ela tem que ser constante, né? Agora a House, extremamente inovadora, como a Vitacom sempre, né, foi premiada por várias vezes como uma das mais inovadoras, como a mais inovadora do seu setor, né? Mas é um trabalho constante, né, Ale? Não é um negócio que, tá resolvido, pronto, sou renovador hoje. É o tempo inteiro olhar para o cliente e nunca desistir. Né? Até o Reinaldo Figueiredo botou aí, never give up. O Reinaldo, acho que ele é de Washington, D.C., lá, ele sempre está nas lives aqui. Mas é isso, a gente tem que ter essa capacidade, né, de resiliência, e isso faz os empreendedores de sucesso. Depois que a gente olha, fala, pô, esse cara aí teve sorte. Não teve sorte, não. Ele teve oportunidade e competência lá para, né, passar das dificuldades e superar aquilo ali e nunca desistir, né? E também nunca desistir não quer dizer para ficar batendo cabeça em coisas que não dá certo não, né, Ale? Assim, uma vez que a pessoa também, pô, tentou várias vezes a mesma coisa, né, aí não tá certo. Pô, tentei um negócio, não deu certo, como é que eu melhoro aquilo ali? Como é que eu posso evoluir um pouco mais, né? E aí sim, você sempre melhorar para tentar, né, conquistar as coisas. Então, te agradeço muito pela aula que você deu aqui hoje, aula de empreendedorismo, de inovação, de estratégia, de modelos de negócio. Pô, você realmente foi um cara, você é um cara brilhante, e obrigado por compartilhar, né, tanta coisa legal assim, para as pessoas saírem dessa live aqui inspiradas e melhores do que entraram. Muito obrigado, viu, Ale?
Obrigado, Hugo. Só estamos começando, cara. Ainda foi só o primeiro passo, ainda tem muito para ser feito. Obrigado, irmão, prazer. E você pode contar sempre comigo. E vamos mudar isso aqui, vamos fazer essa recuperação ser muito rápida. Obrigado, galera.
Tamo junto. Boa noite aí pra todo mundo. Valeu, meu querido. Fica bem. Obrigado para todo mundo que nos assistiu. Valeu, Ale.